Conversa Saudável com Luiz Augusto Mendes.
Estamos no Novembro Azul e aproveitamos a campanha para falar da saúde mental dos homens. Uma pesquisa internacional que reuniu dados de mais de 19 mil participantes mostrou que o cuidado com a saúde está sendo afetado por crenças machistas. Na coluna Conversa Saudável de hoje, o psicólogo e jornalista Luiz Augusto Mendes vai falar como o preconceito e as crenças relacionadas à masculinidade podem prejudicar a saúde mental dos homens. Oi, Luiz, boa tarde.
Olá, Carla, olá, Marcos, olá a todos os nossos ouvintes. Vamos aí, né, aproveitar o Novembro Azul para falar da saúde dos homens.
Luiz, o machismo atinge várias pessoas em toda a sociedade, mas como é que os homens podem ser afetados por essas crenças?
Pois é, o machismo ele traz para nós essa ideia do Superman, do super-homem, né? Daquela pessoa que aguenta tudo, que tem capacidade de suportar tudo.
Infalível.
O infalível, o grande trabalhador, nada me afeta. E aí algumas pesquisas elas começam a estudar esse tema com mais detalhe. A gente começa a ver algumas características que são interessantes. Essa pesquisa que você falou aí, ela foi feita pela Universidade Indiana, nos Estados Unidos, né? O autor principal é Joel Wong, e ele reuniu aí 78 pesquisas, é um grande estudo, uma meta-análise, como a gente chama, e ele percebeu que, quando ele viu esses estudos aí, em mais de 11 anos de pesquisa, ele disse que os homens têm basicamente 11 características que algumas vezes elas podem ser positivas, mas no geral elas atrapalham a saúde mental. Então, os homens estão em busca de atratividade, controle emocional, tomada de risco, violência, autodomínio, alta confiança, priorização do trabalho e do dinheiro, poder sobre as mulheres, né? Desprezo por homossexuais, né? Busca de status, além de atitudes de playboy. Eles usam esse termo playboy para descrever o homem que é promíscuo sexualmente. Okay? Então, eles usam esse termo para descrever aquele homem que só quer relações sexuais rápidas, sem apego afetivo, justamente por isso, porque reforça muito essa ideia do Superman, e que também ele não é afetado por questões emocionais, é o ser puramente racional e produtivo. O problema é que essas 11 características juntas, elas se correlacionam positivamente com maiores incidências de transtorno ligado à saúde mental. Porque, veja, vamos pegar aí a questão mesmo da pessoa que é muito ligada ao trabalho, que é muito ligada ao dinheiro. Ele coloca sobre si, na maioria das vezes, cargas de trabalho muito alta, né? Essa necessidade de ter a renda como finalidade número um. E, muitas vezes, quando há qualquer divergência ou ponto de discordância com o que ele queria ganhar, com o que ele ganha, isso aí vai trazer sofrimento. Então é importante que a gente veja que essas qualidades, que muitas vezes são vendidas como positivas, colocam sobre o homem um peso muito grande, e ele termina adoecendo. E outra pesquisa muito interessante que eu trouxe, essa aí é brasileira, né? Os autores são Rafael Pereira e Eduardo Alves de Melo, e ela foi feita aqui no Rio de Janeiro. Eles estudaram 22 artigos e eles trouxeram algumas formas de como os homens enfrentam justamente esses processos de adoecimento. Ele vai dizer que a primeira questão está na forma de como o homem vê esse sofrimento. Então, como é que o homem vê o sofrimento? Existe um dado que é interessante, que diz que as mulheres elas apresentam mais transtornos ansiosos ou depressivos, e os homens mais uso de substâncias químicas e atitudes agressivas, ou com o outro ou contra si, como suicídio. Porém, o que eles dizem é o seguinte: na verdade, isso é muito mais uma forma de enfrentar os transtornos mentais. Então, o que eles hipotetizam é o seguinte: homens e mulheres têm igualmente os mesmos transtornos, porém, a mulher, em sua maioria, busca fazer o acompanhamento, o homem não. O homem corre para a bebida, o homem corre para atitudes agressivas, e muitas vezes ele corre também para a questão de se autoagredir, que é cometer o suicídio. Então, eles teriam igualmente os mesmos diagnósticos, porém, a forma como eles reagem é totalmente diferente. Uma segunda questão que eles levantaram é como os homens justamente pedem ajuda. Né? Os homens, as pesquisas mostraram que os homens têm dificuldade de pedir ajuda primeiro. Né? Eles têm dificuldade de identificar nesses primeiros momentos, aquela que vamos chamar assim do cuidado preventivo, não é uma cultura masculina. Então, muitas vezes ele deixa de procurar ajuda, e aí é importante a gente frisar o papel das redes de apoio. Na maioria das vezes, quando ele vai procurar ajuda, é porque a rede de apoio acionou ele. É a esposa, é os filhos, é os amigos, os colegas de trabalho. Ele, por si só, ele não procura.
Acionou, leia-se, infernizou, né?
Infernizou. Levou a força, né? Para ser cuidado. Então, ele tem esse perigo de... Perigo não, ele tem essa dificuldade de procurar ajuda, de admitir que está precisando de ajuda, não é? E quando ele vai procurar, o problema é que quando ele vai procurar, muitas vezes ele já está bem prejudicado. E uma terceira característica é a forma como ele é abordado, né? A gente falou em outubro muito dos profissionais que precisam atender as mulheres e entender as características das mulheres. Os homens também, eles esperam, aí foram estudos projetivos, eles esperam que os profissionais entendam, inclusive, essas dificuldades. Né, de falar sobre aquele diagnóstico, de falar sobre aqueles sintomas. Então, assim, eles também esperam que entendam que quando ele chegar na ajuda médica, eles entendam também que eles vêm ali, vem o indivíduo, mas vem todo o peso cultural do machismo sobre ele, né? E que muitas vezes ele vai precisar ser muito bem orientado de como ele chegou e o que é que ele precisa fazer para sair dali.
Eita, como o ser humano é complicado, né? De uma maneira geral. Ai, ai, ai. Luiz, diz o seguinte, é possível equilibrar a saúde mental e as demandas de uma sociedade que exige cada vez mais também dos homens?
Pois é, a gente primeiro tem que entender isso aí, né? Eu acho que o homem, assim como a mulher, mas como esse mês a gente está focada no homem, ele tem que entender que tem alguns discursos que eles exigem da gente mais do que nós possamos, do que nós podemos entregar, né? Tem um livro que eu gosto muito que se chama O Culto da Performance, e o subtítulo é assim: Da Aventura Empreendedora à Depressão Nervosa. Então, o que ele chama de aventura empreendedora, na verdade, é esse discurso empreendedor que nós precisamos entregar sempre mais. Né? Que nós não somos afetados por nada, que nós podemos entregar tudo. Porém, como isso é uma grande mentira, porque sim, nós somos afetados, nós somos atingidos, isso desemboca numa depressão nervosa. Porque você quer resolver aquilo tudo e não vai resolver. A vida, infelizmente, é feita de algumas dificuldades e a gente tem que entender que esses processos são normais. Então, o homem tem que, falando no popular, ele tem que baixar um pouco a bola dele e entender. Eu adoeço, eu sofro como qualquer outra pessoa. É muito mais importante ele parar e ver, peraí, qual é o meu limite de entrega? Né? Uma vez eu estava numa palestra e eu falava que se você quiser ser produtivo, descanse. Né? O descanso é uma das variáveis que faz com que sejamos o mais produtivo possível. E alguém me respondeu assim: como é que eu vou descansar se eu preciso entregar dinheiro para casa, se eu preciso tomar conta do meu emprego, eu tenho que entregar a demanda dos clientes? Ou seja, ele se preenche tanto de obrigações, okay, que ele termina, de certa forma, trocando saúde por dinheiro, e às vezes o dinheiro não vai ser suficiente, né? Do lado afetivo, aí sim, da questão da saúde mental, que é importante, é que muitas vezes ele tem dificuldade de entender que tristeza é normal, mas uma tristeza que não para, uma tristeza que me faz perder a vontade de sair de casa, uma tristeza que me faz perder o ânimo para o trabalho, isso aí não é apenas uma tristeza. Isso aí já começa a indicar fatores de um adoecimento. E ele tem que entender que esse adoecimento não é só, não é só uma sensação. O corpo dele está adoecendo também. Ele não precisa esperar tanto. Se tiver na dúvida, conversa com um profissional de saúde. Conversa com um psicólogo. Pode ser sim ou não. Mas quanto antes ele for procurar um profissional de saúde, melhor vai ser a resposta. E pode ser uma resposta de sim, você precisa de um acompanhamento especializado, isso sim é uma depressão, isso é ansiedade, do que ele ficar, como as pesquisas mostraram, indo beber para esquecer os problemas. Mas não se esqueça os problemas, pelo contrário, no outro dia você vai ter que enfrentar os problemas
de e a ressaca.
Que aí piora mais ainda a situação.
Luiz, obrigada, boa semana para você.
Tudo de bom.